Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida.
Bom dia, queridos! Paz, saúde e alegria para você! A alegria do Senhor é a nossa força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que delícia! Que bom demais estar aqui com vocês. E eu quero fazer o nosso convite antes de entrar na nossa pérola de sabedoria, que é o nosso ensinamento com a oração no final por todos vocês. Convidar você para esse próximo domingo. Essa semana é sensacional, uma semana do agir de Deus, está muito forte, está acontecendo coisas tremendas, porque Deus está no controle de tudo. Estamos conectados com o Criador através da nossa fé em Jesus, e creio que você que nos ouve tem sido abençoado. Então, o nosso convite é para o próximo domingo, dia 31 de março, será o domingo de Páscoa, será o domingo daquela grande unção gloriosa que vamos receber no presencial. E você é o nosso convidado a estar com a gente em Curitiba, nesse endereço: Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba, entrada franca. Venha com a sua família, convide mais um, convide mais dois e vem com a gente, que o espaço lá já está preparado para receber você. Será uma manhã gloriosa. O único horário, 9:30 da manhã. Vem com a gente. Mais informações, você pode ir no nosso Instagram, Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? No Instagram, lá tem o endereço e tem mais informações. Então vem com a gente e se una com a gente. Além do rádio, internet, plataformas digitais, podendo estar conosco, inclusive você, meu amado, que me escuta aqui em Guaratuba, litoral do Paraná, estando em Curitiba, vem com a gente todos os domingos, mas esse 31 vai ser tremendo. Vem que você vai ver o agir de Deus na sua vida. Muito bem, meus amados, estamos aqui falando sobre a importância de detalhes, sobre a importância também de sermos atentos, né, à autoridade, aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E estamos também falando aqui baseado na história de José, lá de Gênesis 37, aquele jovem que fora então vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Mas veja bem, e aqui que eu entro dando essa continuidade. Quando ele chega lá no Egito, o José, levado como escravo, lá ele é vendido para um homem chamado Potifar. Esse homem Potifar, ele era capitão da guarda. Isso significa que José, ele estava face a face com a morte todo dia. Ele enfrentava desafio praticamente todo dia. De quando os irmãos dele vendo ele como escravo até chegar no Egito, com certeza foi uma caminhada difícil, com certeza, como escravo. Mas vamos ver o seguinte: enquanto José estava a serviço de Potifar, a Bíblia diz, Deus fez prosperar tudo o que ele fazia, minha gente. Olha que interessante, você já pensou? Quando José é comprado por Potifar, ou seja, Deus começou a prosperar o patrão de José. Preste atenção, gente. Deus fez prosperar tudo o que ele fazia, José fazia, ao ponto de o capitão da guarda o colocar sobre toda a sua casa. José se tornou o administrador da casa de Potifar. Olha que interessante. E não importava o lugar, José era bem sucedido, aonde quer que fosse. Eu quero dar uma pausa aqui, eu quero ser profeta na sua vida. Para você que crê, só recebe quem crê e quem acredita. Quem não crê e não acredita, obviamente, só vai ficar ouvindo a nossa explicação aqui. Mas quem crê, recebe. Porque essa palavra tem que entrar no teu espírito. Que as coisas de Deus você não entende apenas com o racional, a inteligência humana, mas é algo espiritual, tá entendendo? Então eu quero ser profeta. Meu desejo é que a partir de hoje você venha ter uma mentalidade de reino, do reino de Deus. Que você, onde você chegar para trabalhar, seja por conta própria ou trabalhar de empregado, você possa prosperar, e quem te contratar também vai prosperar, porque a bênção vai acompanhar você. Se você me acompanha a semana toda, a primeira reflexão da segunda-feira dessa semana, eu falei de algumas bênçãos. Olha só, uma coisa está vinculada à outra. José tinha a bênção de Deus. José tinha a bênção. Ele era abençoado, ele tinha a bênção. Aonde quer que ele chegasse, prosperava o negócio. Por quê? Chegava a pessoa que tinha a bênção de Deus. Então é isso que eu estou profetizando na tua vida. Você homem, você mulher, você jovem, que você tenha essa bênção a tal ponto que você prospere na sua jornada, mas que quem te contratar, quem se filiar a você, quem for seu sócio, possa prosperar também, porque você tem esta bênção. Recebe? Você recebe? Então eu recebo, eu tomo posse, declaro isso para você em nome de Jesus. Agora uma pergunta. Como alguém se torna próspero? É uma pergunta. Você está interessado em saber? Como alguém se torna próspero? O José aqui, ele escolheu ser o quê? Fiel e atencioso em todo o tempo. Então escreva aí para você que gosta de escrever, você que gosta de anotar. Então escreva aí. José escolheu ser fiel e atencioso em todo o tempo. Então, preste atenção nos detalhes. Lembra que a gente está falando essa semana de detalhes? Então, preste atenção. Tem uma música que fala, tem coisa boa chegando. Então, creia. Tem coisa boa chegando para você. Mas fique atento aos detalhes, ao tempo. Ok? Agora, a prosperidade de José era a prosperidade de Deus. Aleluia! Que coisa tremenda. Prestou atenção? A prosperidade de José era prosperidade de Deus. Então, meu querido e minha querida, não importa onde você esteja, não importa nem o que os outros pensem, nem se há dinheiro no banco ou não, essa pessoa será próspera e ponto final. Você está entendendo? Quando ela realmente é fiel e atenciosa ao tempo de Deus. Quando ela tem essa prosperidade de Deus. Então não importa o que pensam de você. Não importa. Talvez você esteja trabalhando numa pequena empresa. Talvez você é um empreendedor de um pequeno negócio. Mas não desanime. Não desanime que a bênção de Deus, a prosperidade que vem de Deus, alcance você a tal ponto que o teu negócio, que é pequeno, vai começar a crescer, vai começar a desenvolver. Eu sei, somos brasileiros, estamos no Brasil, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus não depende da economia da terra. Deus não depende do real. Deus não depende do dólar. Deus não depende do euro ou qualquer outra moeda ou do ouro. Porque Ageu 2:8 diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é o Todo-Poderoso. O poder está nas mãos dele. Então, meu amado, seja fiel. Preste atenção nos detalhes. Tenha fé e creia. Deus vai mudar esta situação. Entretanto, gente, estava ali José prosperando, o patrão dele prosperando, porque José tinha a bênção de Deus, ok? Mas chegou um dia que a esposa de Potifar tentou seduzir a José. E ele teve que decidir o que fazer. E aquela mulher começou a seduzir um dia, dois, né? Ali fala que ela foi tentando. Olha só, seduzir. Então uma dica aqui, muito cuidado com a sedução. Seja no sentido de uma pessoa seduzir você sexualmente, para ter um caso com essa pessoa, ok? Seja uma sedução por outros motivos, por outras razões, muito cuidado. Por quê? Se José tivesse caído na rede da sedução daquela mulher, que era a esposa do patrão dele, primeiro, ele tinha pecado contra Deus, e segundo, ele tinha quebrado o ciclo da prosperidade que Deus tinha para a vida dele. Mas ele não caiu na rede. Ele não caiu nessa. Então você tem que ficar atento. Veja o que anda te tentando seduzir para sair dos propósitos de Deus, para sair da vontade de Deus. Você sabe disso, todos nós. Ser tentado não é o problema. Você não pode deixar que a tentação entre na tua mente, no teu coração e te contamine ao ponto de você cair na tentação. Entendeu? Ser tentado, todo mundo é tentado. O que não pode é você cair. Então, não brinque com uma sedução. Se você está sendo seduzido por algo que você sabe que é errado, né? Porque geralmente a sedução vem com coisa boa, né? Vem com elogio, vem com palavras bonitas, né? Nunca vem com um negócio para te assustar. Pelo contrário, vem para te encantar. Aí você vai ser encantado por uma sedução e você poderá perder a bênção, estragar tudo que você construiu até agora. Pensa nisso. Pensa no que Deus está falando, gente. Isso é forte, hein? Olha o que diz aqui. Gênesis 39, 7, 8 e 9. Diz: aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. Ele disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha o caráter do homem, prestou atenção? Então, a pessoa de caráter, ela é mais atenciosa com Deus do que com as tentações. José era mais atencioso com Deus do que com as tentações. José fugiu da presença da mulher, deixando seu manto para trás. E essa era a prova que ela precisava para acusá-lo de ter abusado dela enquanto seu marido estava fora. Porém, mesmo depois de ter sido jogado na prisão sob falsas acusações, preste atenção, sob falsas acusações, José se manteve atencioso e obediente a Deus, crendo que os sonhos que Deus lhe dera um dia se tornariam realidade. E esse dia chegou. Certo dia, diz a Bíblia, que o copeiro e o padeiro do rei foram presos também. Algo no caráter ou no comportamento de José fez com que os dois homens fossem a ele e lhe contassem os mistérios ou os misteriosos sonhos. José interpretou os sonhos tanto do padeiro quanto também do copeiro. Padeiro, já está bem claro a palavra, fazia os pães ali, né, para o rei. E o copeiro servia a comida, o vinho, né, e assim por diante. Ou seja, José interpretou o sonho desses dois camaradas. Agora preste atenção, quando você sabe que a vontade de Deus vai prevalecer em sua vida, de um jeito ou de outro, tudo que você precisa fazer é não deixar sua fé se abalar. É isso, não deixe sua fé se abalar pelos problemas da vida. José não omitiu a verdade àqueles dois homens. A pessoa de caráter sabe que a vida pode ser ganha ou perdida na atenção aos detalhes. Então, muito cuidado, meu amado. Tome cuidado, né, nos detalhes da vida. Muitos tentaram destruir José. Entretanto, ele sempre vencia porque uma pessoa atenciosa é rara e especial. E eu e você não seremos recompensados por sermos parecidos com os outros, mas por sermos diferentes. Deus está te chamando nesse dia para você fazer a diferença. Corrija a sua rota. Se essa mensagem está tocando o seu coração, é para Jesus estar te falando. Deus está falando, o Espírito Santo está falando nesta manhã. Corrija a rota. Deus tem esperança para você. Deus tem a solução para você. Mas não negocie as coisas corretas. Mantenha sua fidelidade a Deus. Mantenha sua comunhão com Deus. Preste atenção nos detalhes. Seja uma pessoa atenciosa. E não permita que os pequenos detalhes roubem esse privilégio. Não permita que as pequenas coisas roubem a alegria da liberdade que Deus lhe trouxe. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por essa excelente palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.
Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.